Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Graça e paz. Feliz Dia dos Pais também para todos os pais, aqueles que eu não dei. E coincidentemente de verdade, o nosso tema hoje tem tudo a ver com o Dia dos Pais. E eu só fui perceber isso hoje à tarde, acredita? Estava pensando, meditando na mensagem, né? E aí eu lembrei que, inclusive, o tema que eu já tinha pensado ao longo da semana tem tudo a ver também com o Dia dos Pais, que é conversa de pai para filho. E eu acho que não tem coincidência, né? Acho que Deus proporcionou esse momento, esse dia, esse texto. A gente tem estudado o livro de Coríntios de forma corrida, expositiva, e caiu bem hoje no Dia dos Pais esse texto que fala sobre pai, que fala sobre paternidade. Então, 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 14 ao 21. 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 14 a 21. A gente viu semana passada que o apóstolo Paulo, ele deu uma exortada, né, na igreja de Corinto. Ele falou ali para eles que eles estavam sendo soberbos, que eles estavam sendo orgulhosos. E o próprio apóstolo Paulo já tinha elogiado essa igreja. Porque lá no início da carta, no capítulo 1, Paulo disse que eles tinham recebido todos os dons, que dentro da igreja de Corinto as pessoas com os dons completos, eles tinham uma diversidade muito grande de dons, e isso era bom para a igreja. Só que, ao mesmo tempo, os coríntios, eles eram orgulhosos, eles eram soberbos, aquele que a gente chama de nariz empinado. E aí o apóstolo Paulo, então, ele várias vezes ao longo da carta, ele traz essa exortação, essa bronca, vamos dizer assim, para os coríntios. E agora no capítulo 4, é muito interessante que, de fato, o apóstolo Paulo se apresenta aos coríntios como pai. Ele chama os coríntios de filho. E se você acompanhar a leitura da palavra de Deus aí comigo, que nos diz assim a palavra de Deus, ouça e leia com fé, que diz: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Quais coisas? Aquilo que Paulo tinha escrito já anteriormente para os coríntios, inclusive aquela exortação que ele trouxe, né, trazendo exaltando o orgulho dos coríntios. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e no Senhor, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte ensino a cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas, em breve, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferes? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te damos graça porque nós temos o privilégio de ouvi-la. Nós temos o privilégio de abrir a Bíblia aqui nesse momento e ler esses textos, esses versículos, Pai. Ensina-nos, Senhor, nessa noite, nos deixe com o coração atento àquilo que o Senhor vai nos falar e que possamos ser transformados e encorajados a viver uma vida que agrade ao Senhor, amando mais ao Senhor e sendo transformado conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele, Pai, que nós oramos. Amém. Todos nós aqui já fomos criança. E eu me lembro quando eu era bem pequeno, eu era um pouco arteiro. E aí, se minha mãe estiver ouvindo, às vezes ela ouve aqui os cultos, ela vai lembrar. E aí, acho que é padrão mundial, com todas as mães e com todos os pais. Quando o pai ou a mãe olha para a criança que fez uma arte com aquela cara, né, Bárbara? E fala, passa. A gente já sabe que o negócio vai ficar feio. Não adianta correr, não adianta tentar desviar do chinelo, tentar desviar do que a mãe tiver na mão, seja uma panela, seja uma colher de pau. Vai pegar. Vai pegar, não adianta. E aí eu lembro uma vez que eu estava na rua, né, com os meus amigos brincando, e na minha casa, quando eu era criança, tinha uma regra. A gente não podia sair para a rua ao longo da semana, a gente só podia sair para a rua de sexta, sábado e domingo, quando não era férias. E aí minha mãe trabalhava o dia todo, e como era só minha mãe e eu e mais três irmãos, que a Fabrícia ainda não estava presente entre nós, porque ela é a caçula, né? E daí minha mãe ficava o dia todo fora trabalhando e a minha irmã mais velha era responsável por cuidar da gente. E aí, eu gostava muito da rua. Queria estar jogando bola, queria estar jogando taco lá com os meninos. Aí, às vezes, eu fugia da minha irmã para ficar na rua e eu sabia que horas que minha mãe voltava. Então, eu voltava antes para ela já não achar que eu estava na rua, né? E ela ia me ver em casa e tal. E aí, teve um dia que eu fugi para a rua. E aí eu lembro até hoje que eu estava jogando taco com os meninos e a hora foi passando, tá? Minha mãe não estava no horário da minha mãe chegar, né? E aí, de repente, os moleques, eu brincando, os moleques falam, Léo, sua mãe. Na minha cabeça já, minha mãe? Não, peraí, não está no horário dela aparecer. Naquele dia, ela saiu mais cedo do trabalho. E aí eu vejo minha mãe vindo, com um pedaço de madeira na mão. E falou, passa. Aí eu, né, esperto, né, corria rápido, eu desviei e saí correndo para não apanhar na frente dos meus amigos, né, que ia passar muita vergonha, e fui para casa, e em casa, né, aí o chicote estralou, não teve para onde correr. Mas o que eu queria, por que eu comecei com essa história? Porque é exatamente assim que o apóstolo Paulo tratou com os coríntios. O apóstolo Paulo, ele se intitulava o pai dos coríntios, o pai daquela igreja. Inclusive porque o próprio apóstolo Paulo foi a pessoa que plantou aquela igreja. O apóstolo Paulo plantou várias, várias e várias igrejas, inclusive essa igreja de Corinto. Então, Paulo, ele era um plantador de igrejas. E ele era um imitador também de Jesus Cristo. E a gente vai entender isso daqui a pouco, o porquê dessa. Porque o apóstolo Paulo enfatiza essa questão de os coríntios, as pessoas daquela igreja, imitarem o exemplo do apóstolo Paulo. E aí, no começo do nosso texto, o apóstolo Paulo diz: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Então, o apóstolo Paulo, ele traz uma admoestação. O que que é uma admoestação? A gente vê essa palavra aqui nesse trecho que nós lemos duas vezes. Agora, no versículo 14, e depois a gente vai ver também no versículo. Me perdi aqui. Caramba. Isso, obrigado. No 14 e no 16. Ele usa essa palavra duas vezes. Só que essa palavra, no português, ela parece que é a mesma palavra. Só que quando a gente busca aí nos textos originais, ela tem uma diferença bem pequena e que a gente vai tentar trabalhar aqui daqui a pouco. A segunda palavra, né? A segunda vez que ela aparece no versículo 16. Mas nessa primeira parte aqui no versículo 14, Paulo ele está falando que escreveu essas exortações não para envergonhar os coríntios. Olha, não estou falando isso aqui para que vocês fiquem envergonhados, para que vocês chorem, para que vocês, enfim, sintam qualquer outro sentimento. Não é para isso que eu escrevi, mas eu escrevi com um objetivo, com um propósito para vocês, para vos admoestar como a filhos meus amados. E essa primeira palavra, admoestar, aqui, que aparece, Paulo está falando, ó, eu quero colocar na mente de vocês. Eu quero colocar na mente de vocês como se vocês fossem os meus filhos amados. E no contexto daquela época do apóstolo Paulo e do próprio Senhor Jesus, o pai, ele tinha uma responsabilidade muito grande na vida de um filho. E eu acho que não é diferente. Qual que é a diferença que o pai faz hoje na vida de um filho? É muita diferença. Seja para o bem, seja para o mal, seja pela falta de um pai, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo está falando, ó, eu não quero envergonhar vocês. Eu não estou aqui para humilhar vocês, mas eu quero colocar na mente de vocês essas palavras, porque vocês são como meus filhos amados. Eu os adotei como meus filhos. Eu sou o pai de vocês. E aí é o que a gente costuma dizer, né, dos pais na fé. Todos nós temos pessoas importantes nas nossas vidas, dentro da igreja. Pessoas que nos conduziram, que nos mostraram a palavra de Deus. Eu tenho muitas pessoas que me ensinaram a palavra de Deus. Desde lá da saúde, no Projeto Gol, quando eu conheci lá os líderes, né, os responsáveis, depois nos pequenos grupos, tudo que a gente costuma aí ter ao longo da nossa caminhada cristã. Nós temos pais na fé. Pessoas que se dedicam a nos ensinar, pessoas que se dedicam a orar conosco. E o Patrick, com certeza, hoje é um dos meus pais na fé. Né, alguém que caminha junto, alguém que ora por mim, alguém que me ensina. Então, Paulo, ele era esse pai para os coríntios. Ele era essa pessoa que falava, ó, vem aqui, filho. Vamos assim, não só na vara, né? Passa, né? Vem cá. Pega pela orelha, né? Quando a mãe pegava pela orelha também, assim, mordia a língua, o negócio era cruel, hein? Quem já tomou essas envergadas aqui na orelha? Dói, hein? Porque pega na cartilagem aqui, ó. Ou então uns beliscão no braço. O apóstolo Paulo estava querendo fazer isso, mas não era para o mal daquela igreja, era para o bem. E com certeza os nossos pais, as nossas mães que fizeram isso com a gente, não é porque eles nos odiavam, mas é porque eles queriam o nosso melhor. E aí então o apóstolo Paulo, ele continua ali o seu argumento no versículo 15, e aí ele fala assim, ó, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. E se você pegar numa outra versão esse texto, esse versículo 15 aqui, essa palavrinha preceptores, ela pode ser traduzida também como tutores, pessoas que cuidam de você. E é interessante também que o apóstolo Paulo não está falando que ele é um tutor. Ele não está falando que é um tutor, alguém, um preceptor, né? E ele fala, ó, vocês, ó, poderiam ter milhares de tutores, mas nenhum desses tutores, eles não são iguais a mim. Nenhum deles chega perto do que eu sou para vocês. E quando a gente busca essa questão do tutor, do que é isso, na verdade, assim, no contexto do apóstolo Paulo, é que naquela época, um tutor, ele tinha algumas responsabilidades. Então, por exemplo, o Patrick lá é o chefe da casa e ele contrata eu como tutor da Débora e do Felipe, que eram os filhos dele. E aí, qual era a minha responsabilidade como tutor? Não era ensinar ou fazer qualquer outra coisa, era pegar a Débora e o Felipe, levar lá para a escola, levar para o futebol, está dizendo para o nosso contexto atual, né? Levar para o futebol, levar lá para o Kumon, para o inglês, para qualquer outra coisa, e depois levava eles de volta para casa. Essa era a minha responsabilidade. E esse é desses tutores aqui que o apóstolo Paulo está falando. Só que existia um outro tipo de pessoa que ensinava e que tinha a responsabilidade de ensinar os filhos, que era o pai. O pai tinha uma responsabilidade muito grande dentro da família para ensinar os filhos uma profissão, um trabalho, ensinar a Bíblia, ensinar como que se deve obedecer a Deus, ensinar a decorar versículo e tudo mais. O pai ele tinha essa responsabilidade naquela época. E aqui tem um texto muito famoso, conhecido, nosso, em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, onde o apóstolo Paulo nos diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E aqui, esse obedecer a vossos pais envolve o pai e a mãe. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E olha que interessante agora, nesse versículo. E vós, pais, sabe que esse e vós, pais, não são os pais, pai e mãe, mas é o pai, o homem. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colocar na mente, ensinar. E aí, quando a gente olha para esse contexto aqui, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando: ó, vocês, eu sou o pai de vocês. A minha responsabilidade é ensinar vocês. É colocar a palavra de Deus na mente de vocês. É ensiná-los, é exortá-los. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu não estou aqui para envergonhar vocês, para humilhar, para te jogar no chão. Mas eu estou aqui para ensinar a vocês. E aí, então, o apóstolo Paulo escreve essas palavras com essa intenção. E quando a gente olha lá no versículo 15, ele fala que gerou aqueles coríntios em Cristo Jesus. E é claro que esse gerar vem de nascer, né, vem de trazer a vida. O que nos dá a salvação? É o Espírito, é Deus. Lembra lá de João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos? Importa-vos nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Você não terá a sua vida eterna. E não foi o apóstolo Paulo que trouxe a salvação aos coríntios, mas foi o apóstolo Paulo que ensinou os coríntios. Como eu falei no começo, foi ele que plantou aquela igreja. E aí, o apóstolo Paulo, aí apareceu Apolo, que era um companheiro do apóstolo Paulo nas suas missões, Pedro, que é da época também. Então, por isso que, infelizmente, dentro daquela igreja começou a ter uma certa divisão. Lembra que a gente está falando disso faz tempo, de divisão. Eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cristo. Tinha essa divisão. Mas o apóstolo Paulo está falando: ó, eu sou o pai de vocês. Vocês podem ter muitos tutores que vão te levar para vários lugares. Mas eu, Paulo, sou o pai de vocês. Sou eu que ensino vocês, foi eu que gerei vocês em Cristo Jesus. E aí a gente chega na outra palavra, no versículo 16, onde o apóstolo Paulo diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E aí essa palavra aqui, diferente da outra que é colocar na mente, ela tem um sentido de chamar para perto. Trazer para perto, abraçar, né? Tá junto. Ó, vem cá, Edivaldo, nós estamos juntos aqui, ó, na caminhada com Cristo. Quem já teve alguém assim na igreja? Vem cá, estamos juntos, vem cá, vamos caminhar. É por aqui, ó, é por ali, não vai por aí, que se você for por aí, você vai se prejudicar. Quem já teve alguém assim? É bom, né? Ter alguém que nos orienta no caminho de Deus. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está trazendo os coríntios para perto dele. Ele está falando: ó, vem cá. Vem comigo, vem por aqui, ó. Eu vou ensinar vocês como que se faz para viver uma vida que agrada a Deus. Eu vou te ensinar a ser mais parecido com Jesus. E Paulo fala algo muito forte aqui, não sei se vocês percebem. Ele fala: sejais, na verdade, né, meus imitadores. Será que a gente conseguiria hoje falar para alguém: seja o meu imitador? Tem aquela frase, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Será que a gente teria essa capacidade de fazer isso? E aí tem um outro texto que eu não coloquei na tela, eu esqueci, mas está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Abre aí sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 11, aí um spoiler já para frente, né, da nossa exposição. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Um texto muito conhecido, com certeza, provavelmente, na verdade, você já deve ter ouvido dele, que diz: sede meus imitadores, como eu também sou de quem? De Cristo. Paulo era corajoso, hein? Não só corajoso, mas era alguém que de fato vivia como Cristo viveu. E ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós teríamos essa coragem hoje de falar, ó, vem cá, é por aqui, ó, seja meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo, vem comigo. Será que nós teríamos essa capacidade de falar uma frase dessa? O apóstolo Paulo, ele era alguém que amava muito a Cristo. Ele amava muito a Deus. Uma vez, perseguidor da igreja, não sei se vocês lembram da história do apóstolo Paulo, alguém que odiava a igreja, que perseguia, que prendia, que torturava. E aí, em certo momento da sua vida, ele tem um encontro com Jesus, que aparece diante dele quando ele está indo para um lugar lá, pegando uma autorização para poder prender os cristãos, matar, enfim. E aí Jesus aparece para ele diante de uma luz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, o apóstolo Paulo não perseguia só os cristãos. Não perseguia a igreja. Ele perseguia quem? A Cristo. Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí, diante daquela situação onde o apóstolo Paulo tem esse encontro com Jesus, ele cai cego, sem enxergar mais nada, né, com escamas, a palavra de Deus diz. E aí tem toda a história lá do profeta Ananias, que encontra com ele e cura ele daquela cegueira, e ele passa então a viver da forma que agrada ao Senhor. E aí, segundo alguns estudiosos, dizem que da conversão de Paulo até ele começar o seu ministério como cristão, como um missionário, vamos dizer assim, um plantador de igrejas, demoraram 10 anos para que isso acontecesse. Então ele foi ali salvo por Cristo, depois de 10 anos foi que ele começou a servir a Deus ali como missionário, como plantador de igreja, e vai para lá e vai para cá. E a gente vê em Atos lá as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, passando pela Ásia e plantando igreja em Corinto, e vai para Galá, não sei o quê. O apóstolo Paulo servindo a Deus. E esse apóstolo Paulo foi quem está admoestando essa igreja de Coríntios a que eles sejam imitadores do apóstolo Paulo. Sede meus imitadores. Eu estou trazendo vocês para perto de mim. Eu estou abraçando vocês como filhos para que vocês sejam os meus imitadores. E aí, como a gente leu no capítulo 11, né, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Paulo, ele era um paizão. Quando a gente olha na Bíblia, ele era um paizão, porque ele tinha um monte de filho. Não de sangue. A gente não vê na Bíblia relatado os filhos de sangue de Paulo, se é que ele tinha. Mas ele tinha um monte de filhos na fé. Então ele tinha Timóteo, ele tinha Tito, ele tinha aqui a igreja dos Coríntios. Então, vários filhos. Quando ele vai lá em Romanos, lá a lista, daquela lista de pessoas lá que serviram. Então, Paulo, ele era um paizão, ele chegava e abraçava todo mundo. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. E aí aqui a gente tem alguns relatos, né, de algumas cartas que Paulo escreveu diretamente, em especial para Timóteo e Tito. Como ele tem esses rapazes aqui como seus filhos, né? Ele diz a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda ele diz também para Tito, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha vários filhos. Ele era um paizão. Ele gostava de ser pai. Ele amava ser pai. E ele tinha esses filhos como filhos amados. Ele abraçava, ele ensinava. Se a gente pega a carta de Timóteo, as duas cartas que ele escreve para Timóteo, quantas exortações, quantos conselhos o apóstolo Paulo traz para Timóteo. Ó, Timóteo, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Até questão de saúde, Paulo aconselha a Timóteo, ó, toma aí um vinho para poder melhorar essa dor de estômago que você tem aí, que tá, eu sei que está difícil para você. Então o apóstolo Paulo ele está sempre ensinando ali os seus filhos na fé. E aí ele fala, ó, é assim que você vai escolher os líderes da igreja, é assim que você vai escolher os presbíteros, os pastores, os diáconos e tal. Então o apóstolo Paulo sempre sendo aquela pessoa que abraça de fato e que mostra o caminho. Pensa aí, quem que é essa pessoa hoje que te abraça, que te mostra o caminho? Ou, se você quiser, pense em alguém que você poderia... Pô, acho que eu vou encostar nessa pessoa. Acho que eu posso ser o pai dela na fé. Eu acho que eu posso ser a mãe dela na fé ou dele. Vem cá, vamos junto. Vem aqui, ó. Coloca ele debaixo do braço, vai tomar um sorvete. Vai fazer alguma coisa, né? Vai orar junto. Vai ensinar a palavra de Deus. É isso que Paulo fazia com os seus filhos. E Timóteo, ele era um fiel companheiro de Paulo. E por isso... ele é enviado à igreja de Coríntios. Cadê? Aqui no versículo 17, ele fala, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Então ele já falou para os coríntios, ó, vocês são meus filhos, eu admoesto vocês como meus filhos. Mas, ó, está indo outro filho meu aí também, tá? Timóteo, ele vai aí, vai ensinar vocês aí tudo que precisa ser ensinado. Que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os caminhos... os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte, ensinando em cada igreja. Então aqui, Timóteo, ele foi enviado a Corinto, naquela igreja dos Coríntios. Ele foi enviado para lá. E Paulo falou, ó, Timóteo, é o seguinte, você vai para lá e você vai ter que lembrar aquela galera lá, porque eles estão esquecidos do que eles deveriam fazer como igreja, do que eles deveriam fazer como filhos meus amados, como filhos de Deus amados. Então você vai lá e você ensina eles. E Paulo está falando, ó, eu estou enviando aí meu filho, Timóteo, e ele vai ensinar vocês, ele vai lembrar de tudo que vocês precisam ser lembrados, para que vocês possam seguir a vontade de Deus. E a pergunta para nós hoje é, do que nós precisamos ser lembrados com relação à nossa vida espiritual, com relação à palavra de Deus? Quantos ensinamentos nós já não recebemos nas nossas vidas? Quantos ensinamentos nós já tivemos, seja em discipulado, seja nos cultos, seja num pequeno grupo, seja numa reunião de oração, seja em qualquer programação que tenha, né? Quanto nós já não aprendemos? E quanto desses aprendizados que nós recebemos, nós já também não esquecemos. Nós já não colocamos mais em prática tudo isso. O pastor Patrick falou hoje de manhã lá na saúde sobre o amor, sobre nós amarmos na prática. Nós cantamos aqui agora também a última música. Muitas vezes nós esquecemos de amar as pessoas. Esquecemos de amar os nossos próprios familiares, os nossos amigos mais queridos. Mas Deus nos ordena a amarmos assim como Deus nos amou. E por isso, então, que o apóstolo Paulo envia Timóteo até aquela igreja, para que eles pudessem ser lembrados do que eles deveriam ser lembrados, que é a palavra de Deus. E do que você hoje precisa ser lembrado. Quando a gente chega no versículo 18, a gente vê o apóstolo Paulo falando algo muito importante aqui, e que isso vai perdurar, vai continuar para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O versículo 18 diz, alguns se ensoberbeceram. como se eu não tivesse de ir ter convosco. Versículo 19. Mas, em breve, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. E aqui o apóstolo Paulo está falando algo muito importante para nós. Que dentro da igreja de Corinto, haviam pessoas que não gostavam do apóstolo Paulo. Que não gostavam das cartas do apóstolo Paulo. Inclusive, a gente vê na Bíblia quantas cartas escritas para os coríntios. Duas. Mas existe uma terceira, existiu na verdade uma terceira carta que foi escrita por Paulo, mas que algumas pessoas não deixaram com que aquela carta chegasse àquela igreja. Então, rasgaram ou jogaram fora, enfim. E aí, por isso que o apóstolo Paulo teve que escrever a que nós conhecemos, né, a segunda carta aos coríntios. Então, existiam pessoas dentro da igreja de Corinto que não gostavam que Paulo se envolvia com a igreja. Ô Paulo, você está aí, não sei aonde, não vem se envolver aqui na nossa igreja. O que você está querendo aqui se envolver? Se intrometendo nos assuntos da nossa igreja. Você não tem que estar aqui, tem que estar aí onde você está. E essas pessoas não gostavam de como que o apóstolo Paulo escrevia as cartas. E aí se a gente for lá para 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 8 a 11, nos diz assim, ó. E aqui, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele está defendendo o seu apostolado. Porque muitas pessoas não estavam dando valor ao que o apóstolo Paulo escrevia, em especial na primeira carta aos Coríntios. E aí as pessoas ficavam duvidando se de fato Paulo era apóstolo ou se ele de fato tinha liderança sobre aquela igreja. E ele fala assim, ó, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, ao qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me vergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Então, os coríntios, eles eram folgados. Eles eram ousados para com a liderança de Paulo. E aqui o que Paulo está falando, aqui as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Ele está citando algo que os coríntios falavam, que alguns dos coríntios falavam. Eles falavam, ó, Paulo aí, esse tal de Paulo aí, ele é brabo por WhatsApp. Não tinha WhatsApp na época, né? Ele é brabo por cartas. Por cartas ele é forte. Fala forte, fala grosso. Mas pessoalmente, fraquinho. Fraco, 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 fraco. E aí alguns estudos históricos dizem que o apóstolo Paulo ele era baixinho, careca e narigudo. Né? Então por isso que também eles diziam que o apóstolo Paulo não passava tanta autoridade assim, fisicamente falando. Mas eles estão dizendo aqui que as cartas de Paulo eram... Ó, você, Paulo, você é muito poderoso por carta, tá? Mas presencialmente aqui, você não vai arrumar nada. Aqui não. Aqui você não vai arrumar nada. Então, ó, baixa a sua bola. Eles estão falando para o apóstolo Paulo. E aí ele está aqui defendendo a sua autoridade como pastor. Ele está falando, ó, eu quero, e está falando como pai, né? Eu quero que vocês estejam próximos a mim. Eu quero que vocês sejam os meus filhos amados. E aí ele fala, alguns se soberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos. Ele fala, se Deus quiser, né? Se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. E é o versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Qual que é o poder? Qual que é o poder? O que é o poder que o apóstolo Paulo está falando? Quando a gente vai lá para Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse o quê para os apóstolos, para os discípulos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? As palavras fortes, a coragem, o Espírito Santo. Assim que descer o Espírito Santo, vocês vão ter poder. E é o que o Paulo, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui para eles. O reino de Deus não consiste em palavra. Não é em falar, mas é em poder, o Espírito Santo. E uma coisa que era certa na vida do apóstolo Paulo era o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito de Deus. E disso nós não temos dúvidas. Nós não temos dúvidas nenhuma com relação a isso. E aí, independente se eles estavam aprovando ou não a ida do apóstolo Paulo àquela igreja, o apóstolo Paulo diz para eles, ó, eu vou visitar vocês. Em breve, se Deus quiser, eu vou estar aí para visitar vocês. E aí no versículo 21, o que o apóstolo Paulo fala para eles? O que vocês preferem? O que vocês preferem? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Quem dera se minha mãe perguntasse isso para mim na época, hein? O que você quer? Você quer apanhar? Ou você quer que eu te dê um abraço? Ô, mãe, claro que, né? Minha mãe me dava muitos abraços. Minha mãe me dá ainda muitos abraços, tá, gente? Minha mãe era muito carinhosa. Tô falando isso aqui, essa foi uma história, tá? Minha mãe, ela muito amorosa. Nossa, amo demais minha mãe. Ela fez de tudo pela gente. Mas como seria bom se ela perguntasse, né? Você quer o quê? Depois de uma arte. É o que o apóstolo Paulo fala para ele. O que vocês preferem? Vocês querem que eu vou aí com vara? Ou vocês preferem que eu vá com um espírito de mansidão e amor? Vocês querem que eu chegue abraçando vocês, ensinando a palavra, mostrando o caminho? É isso que vocês querem? Ou não? Qual é a importância de um pai nas nossas vidas? Qual que é a importância de um pai nas nossas vidas? Eu tenho certeza que o pai, ele faz toda a diferença na vida de uma criança, na vida de um filho. E principalmente os pais espirituais. Aqueles que de fato, como o apóstolo Paulo fez com os coríntios, que nos abraça, que nos ensina, que nos fala quando nós estamos errados. Ó, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai se prejudicar, você vai prejudicar a sua família, você vai prejudicar a igreja, você vai prejudicar um monte de coisa. Vai por aqui. Um pai faz toda a diferença. E por isso que o apóstolo Paulo, ele como um pai e não um tutor, porque o tutor naquela época não podia ensinar. Ele era proibido de ensinar. Quem podia ensinar de fato eram os professores, os conhecidos como professores, e os pais eram obrigados a ensinar. Isso não é da época do apóstolo Paulo. Desde de Deuteronômio capítulo 6, quando Moisés falou, ó, escreva aí nos umbrais das portas, pendura aí no pescoço, faz um negócio no braço aí, para que as crianças possam aprender. E aí quando você estiver andando, você ensina. Quando você estiver indo no mercado, você ensina. Quando você levar para a igreja, você ensina. Quando você for para outro lugar, você ensina. E essa responsabilidade de quem? Do pai. O pai tinha que cuidar dos seus filhos. Ele tinha que ensinar os seus filhos. Porque senão isso seria vergonha para eles, para o pai. Vir um outro homem e ensinar o seu filho era uma vergonha para o pai. Então é por isso que o pai tinha essa responsabilidade. Ele tinha que cuidar, ele tinha que amar, ele tinha que sustentar. Então o apóstolo Paulo desejava isso dos coríntios. E nós, como pais, seja pais de fato, com filhos, ou pais na fé? Como nós temos agido? Nós temos abraçado pessoas novas na fé, novos convertidos, ensinado, caminhado junto, orado? Isso tem sido parte das nossas vidas ou não? Então o apóstolo Paulo encerra essa parte de exortação, em especial pensando aqui em todas aquelas brigas que estavam tendo dentro da igreja de Coríntios, com esse texto, com essas palavras, de que ele desejava ali visitar aquela igreja. E ele faz essa pergunta, né? Você quer que eu vou visitar vocês como? Com vara ou com amor? E espírito de mansidão. E aí, no próximo, no nossa próxima mensagem, a gente vai ver aqui o apóstolo Paulo trazendo mais repreensões e exortações àquela igreja de Corinto. A gente chega no capítulo 5 de Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, um capítulo muito polêmico, com uma história muito pesada, eu diria, mas que nos trará grandes ensinamentos aí da parte de Deus. Amém? Então abaixa sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque a sua palavra nos ensina, ela nos exorta, ela transforma o nosso coração. E nós pedimos, Pai, nós pedimos que o Senhor possa fazer com que nós tenhamos paz na fé, que nós sejamos pais na fé também, sejamos, as mulheres sejam mães na fé, e que a gente possa caminhar junto com pessoas, abraçar, colocar a tua palavra na mente, trazer para perto, abraçar, Senhor, ensinar, orar junto, Deus, que tudo isso faz parte da igreja. Assim como o pai, assim como Paulo teve essa conversa de pai para filho com os coríntios, nós também tenhamos conversas de pais para filhos. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas, que o nosso amor pelas pessoas aumente a cada dia, que nosso amor pelo Senhor aumente a cada dia, para que assim nós possamos cumprir os teus propósitos e os teus planos nas nossas vidas. Obrigado pela nossa igreja aqui em Santana, fortalece cada um de nós, fortalece os nossos corações, fortalece, Pai, a nossa fé, e que juntos, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, sendo transformado à imagem dele diariamente, por meio da leitura da sua palavra, por meio da oração, da comunhão. Nos ajude, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.